O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: I'll Be There For You, Arial.
Ah, bom.
Finalmente.
Obrigado, Nuno.
É a história do Vasco, é a história dele.
Obrigado. Eu sou.
Sabes esta história, não? Do Arial e do futebol?
Não sei.
Vais adorar.
Eu, como vocês sabem, e aliás, Vasco também sabe isto e por isso mandou-me esta história. Eu sou uma pessoa sensível a fontes. E por fontes, não me refiro a sítios onde sai água. Embora também seja sensível a algumas dessas fontes, porque há algumas lindíssimas, como a fonte luminosa. Mas refiro-me a tipos de letra, não é? Como os tipos de letra do Word, por exemplo.
Mas não admitimos Comic Sans.
Não, eu já ia falar sobre isso. Eu muitas vezes decido comprar ou não uma coisa, ou entrar ou não num restaurante, pelo tipo de letra na embalagem ou no toldo. Geralmente não é bom negócio entrar num sítio ou comprar uma coisa cujo tipo de letra seja Comic Sans.
Comic Sans.
Claro.
Comic Sans. O Comic Sans é aquele tipo de letra que pretende imitar as letras dos balões de fala de banda desenhada. Mas é um desastre porque não só não parece o tipo de letra dos balões da BD, como é, não há outra forma de o dizer, feio. É feio, mas feio. E outro dia, choque dos choques, eu deparo-me, vocês vão ficar chocados com isto, eu deparo-me com um vinho cujo rótulo tinha as letras em Comic Sans.
E bebeste?
Mandei para trás.
Ah!
O senhor do restaurante, então não quer provar? E eu, não preciso, pois tenho molhos. E as letras do rock estão em Comic Sans, cavalheiro. Portanto, afastei.
E agora
afastei de imediato a possibilidade de estar um bom.
Era um barco a velha escondido.
Não,
custava, imagina, tipo 15 euros, mas o vinho era de 500 euros. Portanto, aquela garrafa estava a 15. Mas está a Comic Sans, não movemos.
Outro dia, passei por um autodenominado salão de beleza cuja fonte na montra é Comic Sans. Isto é uma contradição,
pode,
é uma contradição.
Pode.
E é razão para temer que uma pessoa que vai a salão de beleza saia pior do que entrou. Pá, ninguém pode sair bonito num salão de beleza.
Não se pode confiar nesse salão de beleza. Não se pode confiar.
Não. Portanto, eu sou sensível aos tipos de letra que são escolhidos para coisas. E aparentemente os adeptos turcos de futebol também. E eu adorei esta história, Vasco. Tinhas razão. Eu adorei que eles acumulem a paixão pelo futebol pela paixão por tipos de letra. E eles têm estado há uma dúzia de anos a encher, mas agora a coisa arrebentou. O que se passa na Turquia é que desde 2013 que as camisolas de todos os clubes têm os nomes e os números dos jogadores. Malta, temos de ser fortes. Eu sei que isto é chocante. As camisolas de todos os clubes têm os nomes e os números dos jogadores no tipo de letra Arial.
Pois. Ah.
Eu sei que isto é inadmissível. É o que se passa lá. E atenção, eu não sou fundamentalista anti-Arial como sou anti-Comic Sans.
Pois eu ia perguntar isso, que tens alguma coisa contra o.
Se eu tivesse que escolher entre uma e outra, era Arial. Tudo Arial.
Mostra preguiça.
Eu por acaso não gosto de Arial.
Mostra preguiça, é a primeira opção.
Taoma.
Seria pior se as camisolas e equipas turcas estivessem em Comic Sans. Isso era o fim da dignidade. Depois disso, era só começarem a jogar com os patos grandes de palhaço. Mas.
Super
Arial não é para isto.
Não é para isto,
meus amigos. Como aponta a notícia que li sobre isto no site do Record, e lá está, foi gentilmente enviada pelo nosso ouvinte Vasco Palmeirinho, que nos escuta daquele
aqui
lado da mesa. Os adeptos que protestam contra isto argumentam que clubes históricos e de cores vibrantes como o Galatasaray, o Fenerbahçe ou o Beşiktaş são obrigados a jogar envergando um tipo de letra que se espera ver apenas num PowerPoint. E é verdade, eles têm toda a razão. Arial é aquele tipo de letra simples e claro e básico para documentos, não é?
Não é porque não acho mal.
Não é para jogadores
não,
usarem.
Pedro,
não é para jogadores envergarem.
Não é para tecidos.
É muito neutro.
É para peles.
É mas tem uma leitura fácil, porque às vezes o tipo de letra nas camisolas não se percebe bem os nomes deles.
Eu preciso, ok. Aí,
é. E assim é uma leitura muito
fácil. Está a falar,
mas qual é que tu achas que devia ser o indicado?
Eu estive a pensar muito sobre essa questão. Para mim, eu diria que merece uma Baskerville. Porque o Baskerville é.
Ai, tenho de consultar, não
sei. Não é demasiado esse rococó.
O Baskerville é um Times New Roman, mas mais digno. Não é? Porque é uma fonte de livro, de um bom livro clássico. É uma fonte incrível para uma boa Jane Austen.
E não pode ser em itálico.
E acho que daria uma dimensão nova às camisolas dos clubes.
Eu sonho ver o meu Sporting em Verdana.
Verdana! Fazia todo sentido.
Fazia sentido. Não é?
Opa, no dia em que eu tiver o Sporting em Verdana.
E atenção, não é que não haja uma dignidade no Times New Roman. Mas é uma dignidade ilusória. O Times New Roman, o problema é que ganhou uma banalidade, porque era o tipo de letra com que o Word arrancava por definição.
Pois era,
o
Times Roman.
Eu não nego que me fez alguma confusão e percebi a data que não estava sozinho nisto, mas sou eu e mais uma pessoa do que se falar. Fez-me confusão quando vi o cartaz de um dos melhores filmes do ano passado, que é o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres. E reparei que a filha da mãe do tipo de letra do título no cartaz era Times New Roman.
Era Times New Roman.
Times New Roman. E fiquei feliz de não ter sido só eu reparar, porque vi um vídeo do Gregório Olivier em que ele chamava a atenção para esta pouca vergonha.
Lindo.
Aquele filme precisava de mais do que Times New Roman.
Tu achas?
Eu espetava ali com o Baskerville também.
Mas tu é Baskerville.
Eu adoro o Baskerville. Eu escrevo um texto. Leio o texto e penso: este texto está uma porcaria. Põe em Baskerville. Ótimo. Está incrível. Está incrível este
texto.
É o
teu estilo?
Eu acho que as camisolas de futebol deviam ser aquele Wingdings.
Isso era lindo para os relatos. Disse:
quem é? Quem é? É o pássaro e apoia. São bonecos, não é? Tem muitos bonequinhos.
O que é certo é que esta controvérsia sobre as camisolas dos clubes com letra Arial na Turquia chegou à Assembleia Nacional Turca.
É porque discutiu-se isso na Assembleia.
O deputado Burak Akburak. Bom. Pá, que tem o melhor nome de sempre.
Também pode ser um tipo de letra.
Burak Akburak. Levantou a questão com assertividade, exigindo uma mudança na regra que dignifica as camisolas dos clubes. E eu estou com Burak Akburak. Porque
é por isto
e também porque gosto de dizer o nome dele, Burak Akburak. Claro. Entretanto, nas redes sociais da Turquia, o hashtag Arial Out está em alta. Isto é lindo. Mas isto está a ser uma questão séria, mesmo à escala do país inteiro. Mas Pedro Ribeiro está contente com o Arial. Mas sim, eu acho que é o teu lado de relatador de futebol, porque é muito claro para que está.
Sabes que hoje em dia é normal que os campeonatos e as ligas tenham o mesmo número e o mesmo tipo de letras para as camisolas todas.
Sim,
é uma espécie de uma
simplificação
da coisa. Mas eu por acaso tenho saudades de ver que os números de cada marca, de cada camisola.
Tenho
saudades.
Isso tudo uniformizado.
É uma coisa que é pedida para estes adeptos. Deem liberdade a cada equipa de ter o seu.
Havia uns números maravilhosos da Adidas, super tridimensionais, lembra-se? Que eram espetaculares.
E agora não, tudo igual. Agora tudo igual.
Tem de ser bonito.
A não ser quando as equipas jogam, por exemplo, nas competições europeias. E nas taças.
Olhem, tenho aqui uma história fascinante de um senhor inglês de 43 anos. Vocês vão gostar disto. Esta história é tragicómica. Paul Davies, tal como qualquer pessoa sobre o planeta Terra que tem um WhatsApp, o que não tem faltado a este senhor são tentativas de burla. Quase toda a gente já recebeu mensagens absurdas no telemóvel do calibre de: pai, preciso que me transfiras dinheiro. Não é? Acho que isso ficou tão banal que agora abrandou. Nunca mais soube de histórias dessas. Não tem havido.
Está
mais calmo. Os aldrabões já perceberam que já ninguém cai nessa patranha, então andam a tentar outras coisas. E este senhor inglês, Paul Davies, confirmou que nos últimos tempos tinha recebido mensagens no seu WhatsApp de, abrir aspas, Elon Musk, fechar aspas, e de, abrir aspas, Mark Zuckerberg, fechar aspas. Há que dizer, isto é má aldrabice. Se é para tentar sacar dinheiro a alguém, assumir o papel de personagens a quem não falta dinheiro por serem as pessoas mais ricas do mundo, pá, eu acho que não é a melhor escolha. Porque ninguém acredita que o Elon Musk vai mandar uma mensagem a um estranho a dizer: man, orienta-me aí 100 euros que eu depois pago, que agora estou aqui com um problema no cartão.
Claro. Quer dizer, pode haver alguém que cai nisso, não sei.
Sim, epá, e este senhor Paul Davies olhava-se de não cair nestas patranhas. Ria com escárnio destas tentativas de aldrabice. Até ao momento em que deixou de rir, porquê? Porque se apaixonou.
Ui.
Um dia, Paul recebe uma mensagem da popular atriz americana Jennifer Aniston.
Claro!
Spoiler, não era ela.
Claro.
Mas o que é que se passa? Desde Friends que o Paul admira Jennifer Aniston. E ocorreu ali um mecanismo mental qualquer que, depois de dar negas a Musks e Zuckerbergs fictícios, convenceu-se de que aquela Jennifer Aniston era a mesma Jennifer Aniston.
Agora é a séria.
Okay? E porquê? Porque ainda por cima ela mandou-lhe vídeos, o que hoje é fácil de fazer com a inteligência artificial. E mais, para que ele não tivesse mais pequena dúvida de que estava a falar com a Jennifer Aniston real, ela mandou-lhe uma fotografia da carta de condução. E aí ele respirou de alívio. Ah, bom, assim sim.
Então pronto,
assim,
é mesmo
sim,
ela.
Alívio, é mesmo ela, é mesmo ela. Então entrou numa espiral de encantamento em que nunca se questionou: espera aí, porquê é que uma das mais famosas atrizes de Hollywood está a mandar mensagens a um homem desempregado de Southampton? Mas não, a carta de condução bastou. É ela. Pá, incrível, estou a falar com a Jennifer Aniston.
Agora, sabes que há muito tempo eu também conheci a Cindy Crawford.
Sim.
No Mirk. Há muitos anos.
E eu pensei,
pode não ser a Cindy Crawford. E eu disse: pá, prova-me lá que és tu. E ele enviou-me o seu boletim de vacinas. E foi aí que eu percebi. Okay. Sim, senhor,
é
trata-se da famosa supermodelo.
Claro, claro. Agora, o que é giro é o pedido que a Jennifer Aniston faz a este tema e pensa.
O que é a popular atriz?
Não lhe pediu amor, de certeza.
Ela diz-lhe que tem subscrições da Apple a chegar ao fim.
Jennifer Aniston.
Sim, e que teve um problema qualquer com pagamentos e claro pede se ele pode avançar.
Ah, e ele solicita.
Uma das atrizes de Hollywood mais populares do mundo a pedir a um inglês desempregado de 43 anos que lhe pague as contas da Apple. E logo da Apple, em cuja plataforma de streaming ela trabalha, na série da Morning Show.
Claro, sim. Ela quer ver a série e ver então, se encontra.
Claro,
mas
claro.
Se encontra para ver o que então,
isto, isto acaba
por
ser é meio triste e comovente, porque este homem decidiu acreditar que era mesmo ela, que os vídeos e as fotos eram reais. Fotos onde, eu depois vou pôr no Instagram, fotos onde, por exemplo, Jennifer lhe manda beijos ou segura cartazes manuscritos a dizer I love you.
Ah, claro.
Mesmo querida.
Claro. E o Paulo pensa, pá, caraças, é mesmo ela.
É isto, já viste?
É mesmo ela e parece isso, que está, está apaixonada por mim.
Isso é amor, foi à papelaria, comprou uma cartolina.
Claro, então é primeiro em Lucinda.
Sim. Bom tipo de letra é esse também. Mas isto foi num crescendo. E a Jennifer Aniston do WhatsApp, a da altura, já o tratava por meu amor.
Ah, claro que sim.
Enquanto lhe ia pedindo que ele comprasse cartões de oferta da Apple para poder pagar assinaturas. Há uma captura do ecrã do móvel dele em que a Jennifer lhe diz: então e a que horas me vais mandar o cartão de oferta, meu amor? E ainda, estás aí, meu amor, a minha assinatura está mesmo a chegar ao fim. Podes mandar-me um cartão de oferta no valor de 100 dólares? E ele, sim, claro. Felizmente, ele abraçou a realidade relativamente depressa, mas não sem antes gastar 270 dólares em despesas com a Rachel da série Friends.
Olha, podia ter sido pior.
Eu ia dizer mesmo, podia ter sido muito pior.
Um filme qualquer com ela, é esta, está bem, se eu contasse tudo.
Vocês exato. Não se lembram daquela mulher que foi enganada pelo Brad Pitt, que até estava no hospital?
É, e é verdade, é verdade.
Exatamente. Sim, sim. Montagens de fotografias no hospital.
Sim, sim. Reparem, noutra captura de ecrã, vemos a Jennifer a dizer: por favor, tem cuidado com contas falsas em meu nome. Agora que me encontraste, aconselho-te a apagares todas as contas falsas com quem estás a falar, com pessoas a dizer-te que sou eu, porque não quero que te magoes nem que te metas em sarilhos. Ok, querido? E ele responde só: ok, cool. Ele é muito lacónico nas suas respostas, apesar de
não
ter estado a
dar confiança, só quer dar dinheiro.
E vi também.
Quem é que ela pensa que é?
Sim. Levas os meus 270 dólares, mas lá não há cá confiança.
Sim. E vi também a captura de ecrã onde ela lhe manda a fotografia da carta de condução. Está inegavelmente, está realista. Está realista. No fim, ele ficou de coração partido, havia um lado nele que queria acreditar. Agora, o que era incrível depois de tudo era descobrir-se que de facto era mesmo a Jennifer Aniston. Adorava. Tinha sido mesmo, ela tinha tido um problema com os pagamentos e pensou: deixa-me tentar pedir ajuda aleatoriamente a uma pessoa do mundo. Pode ser este senhor. Olha, acho que estou apaixonada por ele. Mas atenção, há de facto.
É uma grande prova do Taskmaster.
Por acaso é?
Era uma grande prova.
Por acaso é?
Faz com que alguém no mundo te ajude.
Isso é bom, isso é bom. Atenção, há uma. A notícia fala disto, há uma nova onda de aldrabices envolvendo isto, versões artificiais de celebridades. Eu sei que já tem havido contas de Instagram falsas minhas a meter conversas com pessoas. Já me mostraram, já mandaram ecrãs de disso. E algumas, Nuno Marco tem um certo tom brasileiro. E diz algo como: abri essa conta especial para contactar meus fãs.
Ah, agora lembra-me, eu também tenho uma senhora brasileira que está sempre a oferecer-me trabalho. Está-me sempre a ligar.
Não, isto também, também recebi essas ofertas.
Está-me sempre a ligar.
Mas eu ando, aparentemente ando a pedir dinheiro a pessoas. Falando com português do Brasil.
Ai, não eras tu?
Não, sobre isto eu tenho a dizer: não sou eu, meus chapas.
Bom, tenham cuidado então.
Tenho.
É preciso ter muito cuidado e atenção ao MBWay.
Mas esta história que não está a contar, mas quer dizer, ele recebe uma coisa supostamente da Jennifer Aniston, assim do nada, e pensa: olha,
olha,
está em dificuldades financeiras.
Finalmente.
E este desgraçado que está desempregado ainda por cima.
Toca de pagar
manda
o cartão,
270 euros para
o cartão da Apple da Jennifer
claro,
Aniston.
Ela poder ver a sua própria série.
Agora uma coisa: segunda-feira 10 a 0, 10 fontes.
Sim. Ah,
isso é bom.
Wingdings.
Mas a malta tem de estudar, eu
pois
não sei quantas
assim. André podia olhar para nós. Obrigado, Vasco.